Se você já escutou nosso episódio sobre habeas corpus, talvez você esteja com duas coisas na cabeça. A primeira delas é a de que, para se aprovar uma emenda constitucional, é preciso 3/5 da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e não 2/3, como eu disse. Peço perdão, e essa aqui é a primeira errata. A segunda é: o que é o tal habeas data que ele tanto falou naquele episódio e que se parece tanto com o nome habeas corpus? E é diferente dos outros remédios constitucionais, como mandado de injunção, mandado de segurança e ação popular. Por que que esses dois se chamam habeas corpus e habeas data? Esse aqui é o podcast da Folha Jurídica do Brasil, Folheando em Voz Alta, onde você vai aprender sobre termos do direito, termos do mundo jurídico, de forma mais fácil. Esse aqui é um episódio simplificando esses termos do direito, e no episódio de hoje é habeas data. Bom, se você já escutou o outro episódio, você vai aprender sobre habeas data aqui. E se você não escutou, não se preocupe, eu vou recapitular alguns pontos, já que existem algumas semelhanças. A primeira delas, obviamente, é o nome: habeas corpus, habeas data. Como eu disse no outro episódio, habeas é a segunda pessoa do presente do modo conjuntivo do verbo habere. Habere significa ter, haver. Data é dados, informações. E como eu disse no outro episódio, habeas corpus seria que tenhas tu o teu corpo. Porque o modo conjuntivo do verbo habere é equivalente no português ao colocar que antes do verbo, que eu compre, que eu faça. Então, que tenhas tu o teu corpo, já que é da segunda pessoa do presente do modo conjuntivo. Data, então, nesse caso, entraria como que tenhas tu as tuas informações. Logo, se o habeas corpus é para garantir o seu direito de locomoção, o habeas data é para garantir o seu direito à informação. Mas você talvez esteja se perguntando: eu nunca ouvi falar desse habeas data. Nunca vi nos noticiários, ou pelo menos pouco se fala, muito pouco se fala. Como disse o ministro Marco Aurélio do nosso Supremo Tribunal Federal, não me lembro de ter julgado habeas data em 25 anos de Supremo. Essa frase foi dita em 2015, quando o STF admitiu habeas data para acesso a bancos de dados do fisco. Então, do que se trata o habeas data? Em primeiro lugar, ele está estipulado, disposto, na Lei 9.507 de 1997. O habeas data, ele vem com a ideia de você ter acesso às suas informações pessoais ou retificá-las. Então, vamos por partes. Vamos começar do começo. O habeas data surgiu no nosso ordenamento com a Constituição de 1988. A ideia era que, com base nesse remédio constitucional, pudéssemos ter acesso melhor ao Sistema Nacional de Informações, hoje extinto, que era um banco de dados mantido pelo regime militar, ou seja, entre 1964 a 1985. Esse órgão, esse Sistema Nacional de Informações, reunia diversas informações sobre os cidadãos brasileiros. Esse remédio constitucional facilitou o acesso aos dados do SNI. Hoje em dia, o SNI é a ABIN. Passou por várias modelações no governo do Fernando Collor, Itamar Franco e, por fim, Fernando Henrique Cardoso, quem criou a ABIN. Diferentemente do habeas corpus, o habeas data só é cabível se houver recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Logo, um importante pré-requisito para o habeas data é a recusa das informações por parte da autoridade administrativa. E nós já vamos chegar aos exemplos, porque, por enquanto, é muito importante nós diferenciarmos habeas corpus e habeas data. Apesar das várias semelhanças, existem as suas diferenças. Como, por exemplo, o habeas corpus sempre é julgado pela instância superior. No exemplo que eu dei no nosso episódio de habeas corpus, foi, por exemplo, a primeira instância no interior da Bahia. O habeas corpus impetrado ali vai para a segunda instância, ou TJBA em casos estaduais, ou para o TRF1 aqui em Brasília. No caso do habeas data, existe a competência originária e a competência recursal. Competência recursal é, por exemplo, um habeas data decidido em única instância pelos tribunais superiores, como o TST e TSE. O órgão julgador é o Supremo, de acordo com o artigo 102, inciso 2º, alínea A da Constituição Federal. E um exemplo de competência originária é a HD, habeas data contra atos do ministro de Estado, ministro da Educação, da Saúde, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, e o STJ, Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador é o próprio STJ, artigo 105, inciso 1º, alínea B, da Constituição Federal, sendo uma competência originária, lembrando que existem outros casos também. Agora, uma semelhança a se apontar é o inciso 77 do artigo 5º da Constituição Federal, que dispõe: são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Ou seja, o habeas data é gratuito, e assim como o habeas corpus, qualquer um pode impetrá-lo. Então, muitas vezes, a figura do paciente, que é a pessoa a se beneficiar, a pessoa que pretende ter os seus dados, no caso do habeas data, como o impetrante, que é a pessoa que requer esse remédio constitucional, podem se confundir na mesma pessoa. Não é necessária a figura de um advogado, apesar de desejável. E agora vamos aos exemplos. Vamos supor que uma pessoa cadastrou seu nome em um concurso público, e o nome dessa pessoa é João da Silva, mas no concurso público ficou apenas registrado João Silva, e todos os outros dados estão corretos. Nesse caso, pode ser impetrado um habeas data, desde que haja a recusa da entidade que organiza este concurso público, para que seja retificado o nome lá no documento. O mesmo pode ocorrer também como, por exemplo, uma pessoa submetida a um processo administrativo, a uma sindicância no âmbito municipal, por exemplo. E aí esse processo administrativo resulta na absolvição. Não houve nada, a pessoa volta a trabalhar e após um tempo essa pessoa vai buscar uma certidão de tempo de trabalho e lá consta que ela sofreu uma pena, por exemplo. A informação ali está errada. E aí a pessoa pode impetrar um habeas data para verificar como foi esse trâmite, esses dados, e retificá-los. Como eu disse no início do episódio, o habeas data foi inserido na Constituição de 1988 devido à forte repressão militar que nós tivemos entre 1964 e 1985 no âmbito das informações. O SNI obtinha várias informações e existem várias pesquisas e várias indicações de que a ditadura militar obtinha esses dados. O habeas data veio como uma forma de você poder verificar o que o Estado sabia sobre você. Lembrando também que o habeas data, ele sempre deve ser pedido pela pessoa que quer os dados. Eu não posso pedir por alguém que eu conheço, eu não posso pedir por algum familiar, salvo no caso de esposa ou marido já falecidos. Lembrando que, apesar de não estar disposto na Constituição de que cabe contra instituições privadas, como diz no inciso 72, conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. O entendimento, entretanto, é de que a empresa privada que tenha um vínculo com o caráter público também pode ser alvo de um habeas data, se o impetrante assim o requerer, como, por exemplo, uma faculdade privada. Então, existem vários casos, o direito é assim, ele sempre vai ser volátil, depende do caso, como dizem, né, os advogados, tudo depende. E eu acho que eu fico por aqui, espero que tenha sido proveitosa essa conversa sobre habeas data, espero que vocês tenham gostado. Qualquer reclamação, elogio, crítica, pode mandar diretamente no nosso e-mail folhajuridica2000@gmail.com ou no nosso inbox do Instagram @folhajus. Nós nos encontramos na próxima e até lá.